Todos que estão alegres por estarem aqui nesta noite, digam graças a Deus.
Graças a Deus.
De novo, graças a Deus. Eu estou muito alegre, muito feliz e grato a Deus por este presente especial que Ele preparou para a Helena e para mim, para estarmos aqui neste final de semana. Conhecendo muitos irmãos, revendo muitos irmãos, tentando reconhecer muitos irmãos, que às vezes a gente olha e diz, eu sei, mas não me lembro o nome. Era uma criança, era um jovenzinho, um adolescente. Ah, como é bom fazer parte da família de Deus. Como é bom ver e ouvir este coral, esta orquestra, esses músicos, e pensar se Deus tem algo tão maravilhoso para nós aqui, como será no céu? Quando estaremos juntos para sempre, cantando e louvando ao Senhor. Agradeço à igreja, agradeço ao pastor Roberto Silvado o convite para estar aqui, participando destes momentos tão especiais. Os irmãos não imaginam quantas lembranças vieram à minha mente, ao meu coração e da Helena neste final de semana. Como é bom fazer parte da família de Deus. Como é bom estar com os irmãos. Graças a Deus por isso. E nós vamos meditar na palavra de Deus sobre algo que fala muito ao meu coração. Não só durante a minha experiência nestes quase 50 anos como pastor. Como disse hoje de manhã, se Deus permitir, no próximo dia 7 de setembro estarei completando 50 anos da minha ordenação. E eu louvo a Deus por isso. Pelos lugares por onde tenho passado, pelas três igrejas onde pude servir, os primeiros 9 anos na Igreja Batista em São Francisco Xavier, lá no Rio de Janeiro, os primeiros 2 anos solteiro, e depois Deus me deu este presente especial, que é a Helena. De lá viemos para a primeira de Curitiba e aqui ficamos 15 anos. Daqui Deus nos levou para a Central de Campinas, onde ficamos 16 anos. E no dia que eu completei 40 anos de ordenação, então eu pedi a Deus a minha aposentadoria. De um pastorado fixo. Porque depois eu passei a pastorear várias igrejas. Cada domingo eu estou pregando numa igreja, visitando, fazendo trabalho, como disse hoje de manhã, através da Associação Batista de Campinas e Adjacências, dando apoio a 38 igrejas e mais de 40 pastores. Teve um domingo que eu pude estar em 4 igrejas, porque eu preguei numa onde o culto era antes da escola dominical, e depois fui pregar na outra onde o culto era depois da escola dominical. Então, tem sido uma experiência diferente, mas eu dou graças a Deus por isso. Porque é bom estar com o povo de Deus. É bom estar na família de Deus. E é bom estar com os irmãos aqui. Agora, pensando em tudo isto, vem uma pergunta muitas vezes. Qual é a nossa motivação maior? Qual é a nossa motivação maior? Na obra de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, naquilo que procuramos fazer para o Senhor, porque nós fomos salvos para servir. Eu li em algum lugar, não me lembro agora onde, mas esta frase ficou na minha mente, no meu coração, e eu gosto de repeti-la. A frase é a seguinte: as pessoas veem as nossas ações. Deus vê as nossas motivações. As pessoas veem o que nós fazemos. Deus vê por que nós fazemos. O que nos levou a fazer? O que nos motivou? O que é que realmente pesa diante de Deus? O que é que realmente conta diante de Deus? É simplesmente o que nós fazemos? Ou é o motivo que nos levou a fazer? Eu gosto de lembrar, por exemplo, aquela palavra de Jesus quando ele disse: aquele que der a um destes meus pequeninos um copo d'água em meu nome, não perderá a sua recompensa. Pode parecer algo tão simples, tão pequeno, mas o que levou a fazer? Qual foi a motivação? O que é que nos motiva na obra do Senhor? O que é que nos motiva como pastores, como missionários, como músicos, como diáconos, como professores, como líderes, como membros de uma igreja, corpo de Cristo, família de Deus? O que é que nos motiva? Não responder apenas o que nós fazemos, o que nós somos capazes de fazer. Mas por que nós fazemos? O que nos leva a fazer? Você já pensou sobre isso? Por exemplo, quando nós pensamos na obra de Deus, será que o que mais nos motiva é a visão das multidões sem Cristo? A Bíblia diz em Mateus 9,36 que Jesus via as multidões e se compadecia delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. A Bíblia diz em Lucas 19,41, que Jesus, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela. Se emocionou ao ver a cidade. E eu me lembrei disto, quando eu vi pela primeira vez a cidade de Jerusalém. O pastor Roberto estava conosco. Quando chegamos ali naquele alto, e dali nós descortinamos e vimos a cidade. E eu me lembrei quando Jesus viu, a Bíblia diz que ele chorou. Ele se emocionou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis e tu não quiseste. E Jesus chorou. E se emocionou. Jesus diz em João 4,35: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Isso não nos emociona? Isso não nos comove? Com certeza. Ver multidões sem Cristo. Milhares, milhões de pessoas sem Cristo, sem a palavra de Deus, sem esperança. Eu me comovi, me emocionei. Uma vez lá na China, chegando numa universidade imensa, um pátio imenso. Quando eu vi aquele pátio cheio de centenas, eu creio que era de milhares de jovens andando por ali. E quando chegamos na casa daquele missionário, e ele compartilhando conosco experiências do trabalho dele ali, como professor de inglês naquela universidade. Ele não teria possibilidade de ficar lá como missionário. Mas como ele era professor de inglês, ele foi admitido como professor de inglês. Ele começou um grupo de estudos bíblicos na universidade. Deram um pequeno apartamento ali no campus da universidade para ele morar com a família. Ele começou um grupo de estudos bíblicos. Quando o grupo chegou a 40, ele foi proibido de ter um grupo de 40. Mas como eles precisavam dele como professor, disseram, o grupo pode ser só de 10. Ele aí fez 4 grupos de 10. E eu creio que a essa altura ele já deve ter muitos mais grupos de 10 para estudar a Bíblia. E ver aquele clima, aquele ambiente, aquele povo todo. Pensar naquele missionário ali com a sua família, o seu filhinho de 8 para 10 anos, falando chinês, comendo com palito. Não nos comove isto? Realmente, a visão das multidões sem Cristo comoveu Jesus e nos comove também. Mas aí vem a pergunta, será esta a nossa maior motivação para dedicarmos nossa vida ao Senhor? Talvez alguém pense, não, a minha maior motivação é a convicção de que só Jesus Cristo salva. A Bíblia diz isso. Está lá em João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós cremos nisso. E o apóstolo Pedro declarou, e está escrito lá em Atos 4, 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E nós cremos nisso, e nós ensinamos e proclamamos isto. Mas eu pergunto, será esta a nossa maior motivação na obra do Senhor? Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele diz, há um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, o único intermediário entre nós e Deus. Porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós lemos isto, nós ouvimos isto, nós cremos nisto. Mas eu pergunto, será que esta é a nossa maior motivação na obra do Senhor? Para estarmos envolvidos nesta obra, como crentes em Jesus Cristo, como professores da palavra de Deus, como evangelistas pessoais, como pastores, como missionários, como obreiros na obra do Senhor. Nós temos esta convicção, não temos dúvida disso. Nós pregamos isto, nós ensinamos isto. Não há outro meio de salvação, senão Jesus. Eu passei na frente de uma igreja católica, estava uma frase bem grande, numa faixa, escrito assim, Maria e Jesus também. Não é isto que nós ensinamos. Nós ensinamos só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a nossa convicção. Jesus ensinou assim. A palavra de Deus ensina assim. Nós cremos assim. Ele é o único. Em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso nos motiva a falar com as pessoas, a levar o evangelho às pessoas. Mas será que a convicção de que só Jesus Cristo salva é a nossa maior motivação? E o desejo de obedecer à ordem de Jesus? O que é que Jesus diz em Marcos 16, 15? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Está lá no evangelho de Mateus também. Quem não crer será condenado. Nós cremos nisto. Isso nos leva a falar de Cristo para outras pessoas. Depois da sua ressurreição, conforme está lá em Atos 1:8, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A nossa visão não pode estar limitada à cidade onde nós vivemos, ao estado, ao país, mas deve alcançar até os confins da terra. Graças a Deus por isso. Mas será que este desejo de obedecer à ordem de Jesus é a nossa maior motivação como membros do corpo de Cristo, como membros da família de Deus, naquilo que nós procuramos fazer através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas ofertas, do nosso trabalho? O que é que mais motiva você? Já pensou nisso? Ah, eu desejo de obedecer à ordem de Jesus. Ah, é a convicção de que só Jesus Cristo salva. Ah, é a visão que eu tenho das multidões sem Cristo. Será? Mas há um outro motivo. Será o desejo de apressar a volta de Jesus? Nós falamos e cantamos e há hinos e cânticos maravilhosos sobre a volta de Jesus. Mas será que realmente nós desejamos a volta de Jesus? E será que o desejo de apressar a volta do Senhor Jesus é a nossa maior motivação na sua obra, no seu reino, naquilo que nós fazemos por palavras ou pelo testemunho pessoal? Jesus disse, está lá em Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado em todo mundo e então virá o fim. Nós cremos nisto. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 12, ele diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus em que Cristo será manifestado. Nós cremos nisto. Nós pregamos isto. Nós cantamos sobre isso. Mas lá no nosso coração, podemos responder a esta pergunta: será que esta é a nossa maior motivação? Desejamos ver a volta do Senhor Jesus. Eu disse há muitos anos atrás, talvez tenha dito isso aqui em Curitiba, eu há pouco tempo encontrei uma pessoa que disse: pastor, eu me lembro de um dia que o senhor falou isso. E eu falei e continuo falando. Que às vezes eu tenho uma visão assim, do povo de Deus, como se estivesse numa grande fila. É a fila para chegar lá em cima. Mas se fosse possível, a hora que chegasse a minha vez, ou a sua vez, nós estaríamos bonzinhos para dizer: você não quer tomar o primeiro lugar? Ceder o lugar na fila. Isso aí fora é muito difícil, às vezes dá briga. Eu já vi isso. Vi num banco o outro, quase, pessoas quase se agredindo. Porque tomou o lugar na fila. Mas e nesta fila? Nesta outra fila? Será que alguém aqui se candidata? Se eu fizesse aqui uma pergunta, quem se quer ser o primeiro na fila? Não sei se alguma mão se levantaria. Mas vai chegar. Vai chegar o dia. Nós sabemos disso. Não sabemos quando será. O Senhor vai voltar ou nós vamos ser chamados à sua presença. E nós cantamos sobre isso. Hinos lindos que falam sobre a volta do Senhor. A nossa alegria, a nossa celebração da volta do Senhor. Mas será que isto é o que realmente nos motiva a testemunhar de Cristo, a levar o Evangelho a outras pessoas, para que muitos sejam salvos antes que Ele volte. Você já pensou sobre isso? É isso. Mas há uma outra coisa que eu gosto de pensar, e que eu sei que nos motiva também. A inspiração pelo exemplo de pastores e missionários. Eu creio que muitos aqui poderiam contar, lembrar nesta noite, exemplos que nos inspiraram, que nos abençoaram, de pastores e missionários que Deus colocou na nossa vida. Eu me lembro disso. Como disse hoje de manhã, lá na roça, no Triângulo Mineiro, garoto, vendo o missionário T.C. Begbie chegando ali a cavalo, de terno e gravata. Imaginem vocês, a cavalo. Porque ele vinha de ônibus até longe, lá numa estrada. Eu nunca tinha visto o ônibus, porque era muito longe. Mas meus irmãos iam lá a cavalo, para deixar um cavalo com ele, para ele vir a cavalo. E eles voltavam no outro. Uma vez ele veio, foi atravessar uma ponte que estava coberta, porque tinha chovido muito, encheu o pequeno córrego. E ele pensou que a ponte estava lá. Quando o cavalo entrou, a ponte não estava. E ele chegou lá em casa todo molhado. Eu me lembro disso, eu era garoto. Ficou fechado lá num quarto a tarde inteira, porque a mala não havia chegado e ele não tinha trazido outra roupa. E ele ficou sem roupa lá no quarto, e minha mãe colocando a roupa para secar, para ele poder vestir. Foi esse missionário que me batizou. Que batizou meus pais, que batizou outras pessoas ali. Eu tinha 11 anos de idade quando fui batizado, nós éramos 14 pessoas. E assim surgiu uma igreja que está lá até hoje. A gente pode esquecer essas coisas? Nunca. Isso nos inspira, isso nos emociona. Homens e mulheres que Deus colocou na nossa vida, que nós vimos servindo ao Senhor, vivendo e morrendo pelo Senhor Jesus. Mas eu pergunto, será que a inspiração pelo exemplo de pastores e missionários é o que mais nos motiva? Tudo isso é muito bom. E me faz muito bem. E eu gosto de compartilhar. Porque graças a Deus, pela visão que nós podemos ter das multidões em Cristo. Graças a Deus pela convicção de que só Jesus Cristo salva. Graças a Deus pelo desejo que Deus coloca no nosso coração de obedecer à ordem de Jesus. Graças a Deus pelo desejo que Ele coloca no nosso coração de apressar a volta do Senhor. Graças a Deus pela inspiração que nós recebemos, pelo exemplo da vida e do trabalho e dedicação de pastores, missionários e servos de Deus nas nossas igrejas. Deixa eu contar uma pequena experiência. Aquela irmã que eu contei hoje de manhã, que abriu a cadernetinha e me olhou para mim na sua simplicidade idosa e disse: Marcílio, desde que você foi para o Rio de Janeiro, eu tenho aqui essa cadernetinha com nomes de pessoas pelas quais eu oro. Uma senhora idosa, morando numa casinha simples, numa vila lá em Goiânia. E ela disse: às vezes eu acordo de madrugada, fico meio sem sono, acendo a luz, me ajoelho ao lado da cama e vou orando pelos nomes que estão aqui. E ele olhou bem para mim e disse: o seu nome está aqui. Eu fiquei emocionado. Na época eu estava lá no Rio de Janeiro. E pensar que aquela senhora idosa, de madrugada, sozinha lá naquele pequeno barracão onde ela morava. Ela estava de joelhos orando por mim. Isso não é maravilhoso? Na família de Deus, no povo de Deus. Pessoas que oram, pessoas que servem, pessoas que ajudam, pessoas que fazem parte mesmo. Mas o que é que deve nos inspirar mais? O que é que deve nos motivar mais? Tudo isso é bom. Tudo isso é importante. Mas eu gosto de pensar no que Paulo escreveu aqui. Em 1 Coríntios capítulo 13. E eu vou ler só os três primeiros versículos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. E não tivesse amor. Seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Se não tiver amor, nada vai contar diante de Deus. Você já pensou nisso? Só o amor. Só o amor. Aquilo que nós fazemos, seja grande ou seja pequeno, seja muito ou seja pouco. Jesus disse, aquele que der um copo de água fria, em meu nome, não perderá sua recompensa. Em nome de quem? De Jesus. Por amor a quem? A Jesus e às pessoas. Por amor. É isso que conta diante de Deus. A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que deu seu filho. O que levou Jesus, o que levou Deus o Pai a dar o seu filho? O amor. Esse é o texto chamado versículo de ouro da Bíblia, João 3,16. Deus amou de tal maneira, de uma maneira tão extraordinária que nós não somos capazes de explicar. E deu seu filho. E a Bíblia diz que Jesus amou de tal maneira que ele fez o quê? Deu a sua vida. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida. E ele deu. E ele deu. Mas o que o motivou? O amor. O amor. E ele disse, ninguém tem maior amor do que este. E Paulo escreveu, qualquer coisa que nós fizermos, como está aqui em 1 Coríntios 13, seja de ordem espiritual, material, social, seja o que for, se não for por amor, não conta diante de Deus. O que que Jesus disse que vai acontecer naquele dia? Muitos dirão, Senhor, nós fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Mas outros, quando forem chamados, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Porque eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. E eles vão dizer, Senhor, quando nós fizemos isto? Nós não lembramos. Ele dirá: quando vocês fizeram um destes meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Amor. Amor. É isso que conta. Quando nós amamos realmente a Deus, quando nós amamos realmente a Jesus, nós amamos as pessoas. E o que nos leva a este amor é o amor que nós recebemos primeiro. Por isso a palavra diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E é isso que conta diante de Deus. Li há algum tempo a experiência de um jovem que estava fazendo curso de medicina e, com dificuldades para pagar mensalidade na faculdade, ele saía vendendo livros. E um dia ele saiu, o sol muito quente, e ele com aquela sacola de livros, tocou a campainha numa casa, uma moça veio atender e ele estava vermelho, suado. Olha, eu estou estudando, estou vendendo livros para pagar a faculdade. Você não gostaria de comprar um livro? Ela disse: olha, muito obrigado, eu não vou comprar o livro no momento e tal. Então você, por favor, podia me dar um copo com água? Eu sou cansado, suado, esse sol quente. Pois não, aguarde um momento. Ela foi lá dentro e de repente voltou com um copo de leite, bem geladinho. Ela disse: olha, você que pediu um copo d'água, mas eu trouxe um copo de leite bem gelado, porque isso alimenta você também. Ele tomou aquele copo de leite bem geladinho, agradeceu, foi embora. Passaram-se alguns anos. Um dia, num hospital, alguém, uma jovem, foi internada para fazer uma cirurgia. Foi feita a cirurgia, tudo correu bem. A pessoa da família foi lá pagar a cirurgia. E quando entregaram o papel assinado pelo médico, cirurgião, estava escrito assim, atravessado na folha, bem grande: esta cirurgia foi paga com um copo de leite. A moça que ele operou era aquela que tinha dado o copo de leite para ele. Ela não o reconheceu, mas ele a reconheceu. Eu achei isso tão tocante, sabe? Esta cirurgia foi paga com um copo de leite. E aí eu lembro a palavra lá de Jesus. O que nós fazemos a um pequenino, em nome dele. Mesmo que seja dar um copo de água fria. Quanto mais um copo de leite, não é? Não perderá sua recompensa. Mas tem que ser por amor. Por amor a Jesus. Por amor às pessoas. É isso que conta diante de Deus. Não adianta somente dizer: fizemos maravilhas em teu nome. Mas se foi por amor a mim mesmo, não conta diante de Deus. E é por isso, hoje de manhã, eu lembrei e quero lembrar novamente com os irmãos aquela palavra tão tocante que Jesus disse a Pedro 3 vezes depois da ressurreição: Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apascenta as minhas ovelhas. Não bastaria dizer uma vez, mas Jesus disse 3 vezes para que Pedro se lembrasse que 3 vezes ele havia negado a Jesus. Amas-me? E eu creio que, pensando nesta palavra de Jesus, nós podemos dizer: porque amamos a Jesus, nós temos esta visão que nos comove das multidões sem Cristo, sem esperança e sem salvação. Porque amamos a Jesus, nós temos esta convicção de que só Ele salva. E Ele pôde dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós cremos e nós pregamos isto. Porque nós amamos a Jesus. Nós estamos dispostos a obedecer a ordem dEle. Haja o que houver, venha o que vier, seja onde for. Mas obedecer a ordem de Jesus... Porque nós amamos a Jesus, nós temos o desejo de apressar a sua vinda pelo testemunho do Evangelho, pela pregação do Evangelho, conforme ele ensinou. Porque nós amamos a Jesus, nós nos sentimos inspirados por vermos o trabalho, a dedicação daqueles que com desprendimento saem pelo mundo afora, pregando o Evangelho, levando a mensagem de Cristo. E nós amamos a Jesus, porque Ele nos amou primeiro. E deu a sua vida por nós. Qual é, ou qual tem sido, a sua maior motivação? Já pensou nisso? Que o Espírito Santo de Deus nos toque. Que ao sairmos daqui nessa noite, nós possamos pensar nisto. E dizer, Senhor, ajuda-me. Que a minha maior motivação seja o amor a Jesus e o amor às pessoas. Seja isto. Porque foi isto que motivou Jesus a dar a sua vida por nós. Porque Ele nos amou. Graças a Deus por isso. E o hino que nós vamos cantar agora, é um hino que fala muito ao meu coração também. Que é uma oração. Que diz, dá-me tua visão, Senhor. Oh, como nós precisamos ter a visão de Jesus. Para que nós possamos ter também o amor de Jesus. Para que nós possamos demonstrar o amor de Jesus. Este amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações. E nós precisamos demonstrar para com as pessoas. Então eu quero convidar a todos para se colocarem em pé neste momento. Para cantarmos este hino lindo. Com este conjunto. Com este coral, com essa orquestra, maravilhosos aqui, nos inspirando. Vamos fazer esta nossa oração. Dá-me tua visão, Senhor. Vamos cantar. vamos repetir a última estrofe. Minha vida consagro a ti, perante a tua cruz. Eu não conheço todos que estão aqui, mas ao cantarmos esta estrofe, se Deus tem tocado no seu coração, e o Espírito Santo tem falado ao seu coração, o que é que tem motivado você, como crente em Jesus Cristo? Não apenas como membro desta ou de outra igreja. O que é que tem motivado você? É o amor a Jesus? É o amor às pessoas? Se você deseja que Deus faça isto de uma maneira maior ainda do que tem feito, quem sabe? Você deseja experimentar isto mesmo, no seu coração, na sua vida, no seu testemunho, como crente em Jesus Cristo, e não se envergonhar do Evangelho. Alguém diz que aquele que se envergonha do Evangelho de Cristo, acaba se tornando uma vergonha para o Evangelho. E é isto mesmo. Nós não podemos nos envergonhar, mas aquilo que nós fizermos ou falarmos, tem que ser por amor a Cristo e por amor às pessoas. Nós vamos repetir essa última estrofe. Se você deseja que nós oremos por você neste momento, e você quer fazer ou renovar este propósito diante de Deus, de dedicar a sua vida ao Senhor, por amor a Ele, por amor às pessoas, vem aqui. Saia do seu lugar. Pode vir. Vem aqui. Pode vir. Pode vir. Podem chegar aqui, cheguem aqui na frente, podem chegar. Podem chegar. Só o coral repetindo suavemente essa última estrofe. Vem agora, enquanto estamos esperando, nós vamos orar. Este é um momento muito especial. Minha vida consagro a ti perante o teu altar. Vem aqui.
Tudo que sou pertence a ti.
Oh, vive em mim, meu Jesus.
Vive em mim, meu Jesus.
Abre meus olhos. Dá-me tua visão, Senhor. E agora toda a congregação cantando com o coral, dá-me tua visão. Dá-me tua visão.
Não, Senhor, é a canção ver. Almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder.
Vou convidar a Helena, minha esposa, vem aqui na frente, por favor. Vou pedir que ela ore por vocês, por esta igreja tão querida. Alegria de estarmos aqui com vocês, vocês não avaliam, não imaginam. E Deus tem abençoado a Helena também num ministério muito especial lá em Campinas. Vai completar 10 anos agora que ela faz um trabalho de capelania voluntária na Delegacia de Defesa da Mulher. 10 anos. Vocês não imaginam os problemas que chegam ali. É algo assim difícil até de imaginar. Mas Deus colocou isso no coração dela. E como consequência desse trabalho, nós temos um trabalho especial para ajudar aqueles que ali são atendidos e que querem ser ajudados. É o projeto Bálsamo. Temos uma equipe de 8 conselheiros, pastores, psicólogos, voluntários, que atendem as pessoas que querem ser ajudadas. Muitas pessoas têm se convertido, muitas têm sido restauradas, casamentos, famílias, aparentemente destruídos. Mas tudo que nós fizermos, seja o que for, primeiro de tudo tem que ser por amor a Jesus. Primeiro de tudo, tem que ser por amor a Jesus. Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Quantos anos você tem? 13 anos. Deus abençoe você, querido. Viu? Que lindo. Cada um que está aqui, todos os irmãos e amigos que aqui vieram. Não foi possível e não vai ser possível abraçar a todos, né? Mas recebam o nosso abraço, o nosso amor em Cristo. Muito obrigado, pastor Roberto, Ed, que nos acolheram, todos os pastores aqui. E estamos voltando para Campinas amanhã, assim, com muita alegria e muita gratidão a Deus por este presente maravilhoso que Ele nos concedeu neste final de semana. Eu vou pedir que a Helena ore e depois eu vou proferir a bênção com vocês e retorno a palavra.
Ó Deus e Pai amado, eu te louvo porque o teu amor me alcançou, me salvou. E o Senhor me deu a oportunidade de colocar minha vida nas tuas mãos para servir ao Senhor. Ó Deus, eu quero mais uma vez renovar meu compromisso de amor para com o Senhor. De gratidão pelo preço tão alto que Jesus pagou. E tudo que nós fazemos é tão pouco diante do teu amor tão grande, diante da tua misericórdia que se renova cada manhã. Pai, eu te louvo por esta igreja que tem amado a Jesus e que tem buscado servi-lo. Pai, que cada vida aqui seja fortalecida pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, capacitando a servir melhor. E Pai, agora, receba estas vidas que tomaram esta decisão vindo à frente, com o desejo de servir mais ao Senhor, de que a motivação seja realmente o amor a Jesus, o amor às pessoas, a tanto sofrimento, a tanta dor, a tanto coração quebrado, Senhor, que precisa da tua graça, que precisa do teu amor, e esse amor precisa ser visto nas nossas vidas. Por isso capacita cada pessoa que veio à frente, que se dispõe diante do Senhor, desde este menor adolescente de 13 anos, ó Deus, receba estas vidas e que elas sejam instrumentos poderosos nas tuas mãos, mesmo que não seja no lugar em que ninguém veja e saiba o que estão fazendo, mas que estejam ali dando um copo d'água, dando uma palavra, dando um gesto de amor em nome de Jesus. Pai, abençoa o pastor Roberto, irmã Rede, seus filhos, todos os pastores, os ministros, os líderes da tua igreja aqui, os membros, os irmãos que visitam. Que, ó Deus, a tua graça seja sobre a vida de cada um, abençoando e que esta igreja cumpra o seu papel nesta cidade, neste lugar e em todo o mundo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor.
E agora sim, ainda em atitude de oração, como fizemos hoje de manhã, eu peço que você repita o que eu vou dizer. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto. E nos dê a paz. Amém.
Amém.
Amém. Que Deus abençoe a todos. Podem sentar-se. Pastor Roberto.